Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Artétipos. Hoje vamos continuar o nosso podcast O Banquete. Faremos o segundo episódio do podcast. Para quem ainda não assistiu o primeiro, é só procurar aí no nosso canal. O tema do primeiro foi O que é Deus? Hoje nós vamos dar uma sequência aos conhecimentos que aqui serão progressivos, falando sobre arquétipos, que são as primeiras ideias de Deus, as primeiras manifestações do todo. O objetivo desse podcast é literalmente ser um banquete de ideias, um banquete de reflexões, onde aqui nós não pretendemos de maneira alguma trazer verdades prontas para você engolir, mas sim fazer a boa e velha filosofia que é feita de perguntas. Então aqui a gente vai levantar perguntas, vai levantar reflexões, para que juntos possamos sempre avançar, evoluir em consciência. Então, doutora Mabel, bom dia, seja muito bem-vinda.
Seja bem-vindo, sejam bem-vindos todos ao banquete. Eu gostaria muito que você assistisse ao primeiro episódio, porque, como o Luca disse, esses conteúdos que nós estamos trazendo, eles são linkados uns com os outros. Então, se você assistiu primeiro, você vai conseguir compreender melhor o assunto que nós vamos tratar hoje, que é arquétipo.
Exatamente. Então, para começar, arquétipo é a base do nosso trabalho. A gente decidiu fazer esse trabalho juntos porque nós percebemos o poder que essa simples palavra tem se compreendida e aplicada na nossa vida. Então, para já começar de cara, eu sei que a gente já falou isso várias vezes, mas o que é arquétipo? Arquétipo é um modelo. E esse modelo ele pode ser um modelo de absolutamente qualquer coisa. Então, quando vamos construir, por exemplo, um carro, existe um projeto do carro. A fábrica não simplesmente pega os materiais e vai lá inventando o carro na hora. Senão cada carro que sairia do jeito na linha de montagem. Não existiria uma linha de montagem. Não existiria um design no carro que se repete em todos os carros, né? Vê o modelo do seu carro. Se você for ver outra pessoa que tem um modelo igual do seu carro, ele é igual, ele é exatamente idêntico, porque ele segue um modelo, ele segue um projeto. E o arquétipo, ele é um modelo primordial que existe por trás de absolutamente qualquer coisa. Então, a nossa personalidade, por exemplo. Uma pessoa que tem uma personalidade mais artística. Essa pessoa não é única no mundo. Existem infinitos artistas no mundo. E todos esses artistas vão ter o mesmo modelo de personalidade, ou ao menos próximo à personalidade dessa pessoa, que é baseado em um arquétipo. Se você for observar, por exemplo, uma coruja, a coruja, é claro que cada coruja vai ter uma pequena diferença, mas elas vão seguir o mesmo modelo, que é um modelo arquetípico de coruja. Se você for observar um ser humano, existem seres humanos de vários tipos, mas existe um modelo daquilo que é um ser humano. Então, o arquétipo, ele é um modelo por detrás das coisas existentes. É um modelo que Deus, caso você queira chamar assim, ou o todo, criou para organizar a vida, para colocar ordem e para que as coisas diferentes existissem e fossem passíveis de reprodução. O que que acontece? Quando uma pessoa descobre essa palavra arquétipo, ela logo acredita, e a primeira compreensão dessa palavra é que o arquétipo é uma imagem. Então deixa eu colocar aqui uma imagem de uma águia, deixa eu colocar aqui uma imagem de dois cisnes juntos, porque eu quero absorver as características desses dois cisnes, por exemplo. Então por que coloca dois cisnes juntos? Ah, para favorecer o amor, é um arquétipo bom para o amor. Por que coloca uma águia? Ah, é para favorecer a liderança e eu partir em busca dos meus objetivos e me tornar um vencedor, porque favorece isso. Só que o que essas pessoas não levam em consideração é compreender o que de fato é o arquétipo. O arquétipo é um modelo. E se existem infinitas coisas na vida, existem infinitos arquétipos e categorias diferentes de arquétipo. Então, por exemplo, uma águia. A águia por si só não é um arquétipo, ela é uma águia, ela é um animal. Mas existe um modelo do design da águia, né? Um modelo geométrico que inclusive ele está imbuído no código genético da águia e que vai se reproduzir em novas águias. Então, o modelo é o arquétipo, mas a imagem da águia não. E existem vários tipos de arquétipo. Existe o arquétipo, que é um modelo do design. Então, é a informação genética que vai fazer com que a águia seja águia. Mas existem também os arquétipos de personalidade, que não é um modelo imagético, é um modelo de personalidade. Então, tudo que é passível de existir um modelo por trás está baseado num arquétipo. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, se a gente quer começar a entender arquétipo, é colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, sim, por trás da imagem existe um padrão, existe um molde, né? Então, por trás da águia existe um arquétipo. Mas eu gostaria, eu digo assim que por trás da águia existem, na verdade, dois arquétipos. Porque existe o arquétipo do design da águia, do design daquele animal, que é um padrão que se reproduz em todas as águias. E existe um modelo de comportamento da águia, que é o que faz ela voar mais alto, ser um animal topo de cadeia. É claro que uma coisa está conectada com a outra. O design do corpo dela está conectado com a personalidade dela. Uma coisa está ligada com a outra. Então, essas duas coisas pertencem a um arquétipo. Mas eu acho que a gente precisa dividir na cabeça das pessoas para ela entender que uma coisa é uma imagem e outra coisa é o arquétipo de personalidade, que é o que a gente tenta falar aqui. Então, por que que eu dei essa introdução aí, falei da águia, o que que é o arquétipo, o que que é a imagem? Porque quando nós decidimos fazer esse trabalho, foi porque a gente percebeu que as pessoas estavam vivendo ciclos de problemas repetitivos. E esses ciclos de problemas repetitivos têm muito a ver com o modelo de personalidade que elas têm, ou seja, com o arquétipo que rege a vida delas. Então, quando a gente decidiu fazer esse trabalho, a gente não estava pensando em imagens arquetípicas, em colocar uma imagem de uma coruja para me tornar uma pessoa mais sábia. Não, a gente estava pensando o que o padrão de pessoas sábias está reproduzindo de resultado positivo e o que esse mesmo padrão está reproduzindo de resultado negativo na vida das pessoas. Então, exemplo, uma pessoa que vive o arquétipo do sábio. É uma pessoa que tende a aplicar os conhecimentos dela, uma pessoa que tende a buscar conhecimento e ser uma pessoa de sabedoria, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tende a se isolar um pouco do convívio social, né? Até para poder absorver mais conhecimento, até para poder ter um relacionamento maior com ela mesma. Então, a gente está focado nesse trabalho em trazer a ideia do arquétipo de personalidade e não tanto a ideia do design, de como é constituído a imagem de cada ser ou a imagem do próprio ser humano. A gente está falando aqui sobre o modelo de personalidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é o objetivo da gente estudar arquétipos? Por que estudar arquétipos e por que saber qual que é o modelo da minha personalidade?
Olha, Luca, você sabe muito bem que eu sempre começo pelo porquê. Se eu não começar pelo porquê, vocês não vão ter interesse algum. Porque é característica do ser humano, de todos nós, já focarmos em algo que tem, que traz uma vantagem para mim. Por que que eu preciso conhecer arquétipos? Como ele estava falando, nós escolhemos o tema arquétipos ou fomos escolhidos por ele? Eu acredito que sim. Nós fomos escolhidos para falar sobre arquétipos porque tudo envolve arquétipos. A nossa experiência humana aqui na Terra, as experiências no universo todo estão debaixo de arquétipos. Então, uma ideia tão grandiosa que é o design, que é o projeto, que é a planta de tudo o que existe e de todas as situações que nós vivemos, precisa ser bem compreendido. E a gente sabe a dificuldade, até em pessoas que estudam, aplicam arquétipos, definir o que são. Porque eles são coisas, ideias muito grandiosas. Então nós, com a nossa mente limitada, humana, nós precisamos fragmentar tudo isso em pequenos pedacinhos digeríveis para que a gente possa começar primeiro a compreender o que é um arquétipo, depois sentir, experimentar o arquétipo para que a gente possa fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Porque, como ele falou, os seres humanos estão afundados em problemas repetitivos, em qualquer área da vida que for. Financeira, relacionamentos, principalmente relacionamentos, porque relacionamentos é tudo, envolve tudo. O teu relacionamento com você mesmo, com o seu parceiro de negócios, com o colega de trabalho, com os filhos, com o cônjuge, com a vida, com as suas escolhas. Então, relacionamento é tudo. Por isso que o grande problema da humanidade é relacionamentos e dinheiro também, né? Porque dinheiro depende de relacionamento também.
A forma com a qual a pessoa se relaciona com dinheiro, com dinheiro, com o trabalho.
Com ela mesma, o quanto ela se conhece. Se ela não tiver isso, ela vai ter dificuldades financeiras, com certeza. Então, por que arquétipos? Imagina uma pessoa que ela não pode assistir televisão, ela não pode ligar o celular, que ela começa a ver anúncios e ela começa a comprar compulsivamente. Ela não consegue sair disso. Imagina um jovem que é extremamente atraente, tem brilho próprio, onde ele vai, ele chama atenção. Ninguém deixa de observá-lo, porque ele chama atenção. É uma pessoa amorosa, é uma pessoa querida, é magnética. E ele arruma uma namorada e a namorada acaba brigando com ele porque tem ciúme desse jeito dele ser. Então é uma outra situação. Imagina uma terceira situação de alguém que adora a arte, mas que vá viver de medicina. O que tem a ver essas situações umas com as outras? Não são problemas? Esse que largou a arte e foi viver de medicina acabou se frustrando, se aposentou e virou um médico frustrado. Ele não viveu algo que era de essência dele. Esse jovem, apesar de tão amoroso, de tão cativante, ele não consegue ter um relacionamento porque ele atrai mulheres que têm ciúme do jeito dele. A outra pessoa nem se fala, né? Ela vive entrando em dívidas e se afundando cada vez mais porque ela tem um comportamento que está dependendo de alguma coisa aí. E o que essas três situações têm em comum? Você se identificou com alguma delas? Conhece alguma pessoa, algum familiar que vive um problema desse? Provavelmente sim, né? Eu conheço dos três tipos. Então, o que tem por trás disso? São situações que se repetem na vida de pessoas diferentes e também situações que se repetem dentro da vida de cada um deles. A vida deles é uma situação repetitiva atrás da outra. E nós chamamos isso de problema repetitivo, eu gosto de chamar de situações.
São situações arquetípicas.
Exato. Elas se repetem dentro do comportamento de cada um desses personagens e também no mundo inteirinho, em qualquer época, em qualquer local do planeta, você vai encontrar pessoas vivendo esse problema. Como isso acontece? Porque elas estão vivendo situações arquetípicas. Ou seja, situações que seguem um padrão, um modelo repetitivo, que quem conhece arquétipo de fora olha e já identifica a situação. Um terapeuta bem treinado, alguém que estudou muito arquétipo, ela olha de fora o comportamento e ela já sabe pontuar. Olha, está vivendo uma situação arquetípica assim, assim, assim. E nós não queremos viver coisas repetitivas que nos colocam para baixo, não é mesmo? Nós queremos compreender como é que nós nos comportamos, porque se você não aprender por que você se comporta de determinada maneira, você não vai investigar a origem dos seus problemas, você não sai deles. Não existe um atalho. Eu vou sair de um problema sem conhecer o comportamento que eu estou tendo repetido, que está me gerando dívidas, estresse nos relacionamentos, frustração profissional. Então, quando eu conheço as situações arquetípicas que eu estou vivendo, eu vou poder mudar o meu comportamento. Mas eu primeiro preciso compreender por que eu me comporto de determinada maneira. Ou seja, que arquétipo, que modelo, que padrão, que planta, que design eu estou vivendo. E é isso que, por isso que nós começamos esse trabalho, porque arquétipo é um, está envolvido, toda situação humana está envolvida com arquétipo. E se você estudar arquétipo e entender, os seus problemas vão começar a sair da sua frente. Só se você aprender sobre eles. Os problemas não vão se repetir mais se você aprender por que eles surgiram. Aí eles vão se dissolver e outras situações virão para que você viva novos arquétipos. E eu queria, antes de passar a palavra para você, dizer que arquétipos são modelos de comportamento, que nós podemos, né, classificar assim, modelos de comportamento que se repetem na humanidade e que nós já nascemos com determinados arquétipos chamando por nós. São experiências que o nosso ser, a nossa alma, quer, deseja, precisa viver para ter um determinado aprendizado. Arquétipos são códigos de conduta, são códigos, aquelas linhas de código que você pega num produto no supermercado, que você passa na leitora de código e vai aparecer tudo sobre aquele produto. Nós somos assim também. Então nós estamos debaixo de arquétipos que nos estimulam a nós termos certas vivências para o nosso aprendizado. E o que acontece? Quando você identifica o arquétipo que te rege, ou seja, aquele arquétipo que você está vivendo hoje em dia por alguma razão, e aquele que você já veio com essa impressão desde o nascimento, você pode unir esses arquétipos e ter a melhor experiência de vida. Ou seja, nós aqui trabalhamos com essa questão de voltar, de ter uma vida, uma experiência, e depois ter outra, outra, outra. Cada vida você vai escolher um arquétipo para viver. Dentro dessa vida você pode viver alguns arquétipos, mas um ou dois mais profundamente. Por quê? Porque você tem um aprendizado de alma te chamando. É um chamado. Então quando você vê alguém falando sobre vocação profissional ou um estilo de vida, uma pessoa extrovertida, comunicativa, use ela isso no trabalho ou não, isso é um arquétipo. É um chamado da alma dela. Se ela não brigar com isso, se ela não colocar uma trava ou se alguém não colocar uma trava na sua boca, ela vai ser feliz. Tudo vai fluir na vida dela. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e identificar naqueles problemas que estão fazendo a gente patinar, onde estão essas situações arquetípicas e elas vêm de onde? Do nosso comportamento. Por que esse comportamento? Qual arquétipo está gerando isso em mim? Não que o arquétipo vai gerar um problema, tá? Entenda bem, o arquétipo não é a causa do seu problema repetitivo. É o fato de você desconhecer o seu arquétipo e negá-lo. Ter resistência a vivê-lo na integridade. Quando nós temos um chamado de alma, entenda arquétipo, e nós não fazemos esse arquétipo fluir através de nós, a gente não dá passagem para ele, não vive a luz desse arquétipo, automaticamente nós, por livre arbítrio, por ignorância, por birra do ego, nós vamos colocar tudo isso embaixo do tapete. Ah, não quero. Não quero ver isso, não quero viver isso. Eu quero uma outra coisa bem diferente, que não é a tua essência. E aí o que acontece? Você colocou para baixo do tapete? Vira sombra. Sombra psicológica. Ou seja, uma energia reprimida que te faria ter sucesso, ser feliz, autorrealizado, e você está colocando embaixo do tapete por livre escolha. E isso tem um preço a ser pago. Essa sombra psicológica é uma energia potente que vai ficar cutucando você o tempo inteiro para vir à tona e você olhar para ela. E se você não olhar para ela, uma sombra, que ela tem uma energia psíquica muito forte, uma energia de criação, você vai começar a ter problemas em todas as áreas da vida. Relacionamentos vão começar a murchar, O financeiro vai começar a entrar em dívida, não prospera mais, ganha dinheiro e gasta tudo com problema. Vai ter problema de somatização, ou seja, você vai ter problemas de saúde, porque a tua consciência, a tua mente está travada numa questão. Então aquela energia que você teria no seu corpo para ter saúde vai ser desviada para a sua mente para resolver esses conflitos internos. Então você está sempre concretando os problemas da mente e aí você não vai ter energia para ter saúde, não vai ter energia para trabalhar, para prosperar, para ter uma vida legal. Então, um arquétipo que é desconhecido e é da maioria das pessoas, gera uma resistência a ele e gera problemas repetitivos. Sombras e todos esses problemas, divórcios, falências, doenças e falta de prosperidade e tudo mais. Entendeu por quê, arquétipo? Tá fácil? Não sei se me expliquei, né? Se eu me expressei adequadamente. Mas se você perceber a importância desse assunto, você não vai deixar de nos seguir. Você vai começar a consumir esses podcasts, todo esse material que a gente tem produzido. Porque, como dizia um grande conhecedor dos arquétipos, o Carl Jung, os arquétipos são a chave para todas as portas, que abrem todas as portas. Todas, literalmente. Então, eu convido você a nos acompanhar desde o primeiro episódio e os próximos para você desvendar essas questões inconscientes que estão fazendo com que você não tenha os resultados que você espera na vida, ok?
Então, eu queria voltar numa parte que você falou dos problemas repetitivos, né, que as pessoas vivem situações arquetípicas, e eu acho que a primeira grande descoberta que a gente faz quando começa a estudar arquétipos é que a gente não é vítima do destino, porque as situações, elas são arquetípicas, ou seja, as situações seguem um padrão. Então, aquele padrão do pai que briga com o filho, né? Que não quer que o filho supere ele. Aquele padrão de relacionamentos abusivos. Aquele padrão de pessoa que está cheia de dívida e não prospera. Às vezes, quando a pessoa está vivendo esse problema, ela não tem consciência de que esse problema é um padrão que não é só ela que vive. Esse é o problema de várias pessoas ao redor do mundo. E que essa pessoa não está vivendo esse padrão neste momento à toa. Ela está vivendo esse padrão nesse momento porque ela precisa aprender alguma coisa com essa situação arquetípica. Por isso que ela está vivendo uma situação arquetípica. Voltando, arquétipos são as primeiras ideias do todo, as primeiras ideias de Deus para organizar a realidade. Então ele vai organizando, como a Mabel disse, os códigos fonte, os códigos base da realidade. E aí você vem para cá sob a luz de um arquétipo. Você vem para viver um arquétipo. Por quê? Você precisa vestir-se desse modelo nessa vida para você aprender alguma coisa e para você deixar um legado para a humanidade. Então você imagina se, exemplo, a Whitney Houston tivesse negado o arquétipo de vida dela e tivesse escolhido seguir a carreira de medicina. Se, por exemplo, Winston Churchill tivesse negado o arquétipo de vida dele e tivesse decidido ser cantor. Isso vice-versa, isso funciona para qualquer grande personalidade da humanidade que se deu muito bem em sua área, e se dar bem não é ter sucesso, ou seja, ser conhecido. Se dar bem é você conseguir realizar o seu trabalho, deixar a sua mensagem e principalmente aprender com esse arquétipo que você veio para viver. Então, as pessoas vivem situações repetitivas, padrões repetitivos, e primeiro não sabem que estão vivendo padrões repetitivos, não sabem que estão vivendo situações arquetípicas. Então, o primeiro grande lance, quando você trouxe, apresentou esses padrões que as pessoas vivem, de você estudar arquétipo, é você falar, caramba, esse problema que eu vivo é um padrão arquetípico. Então, se eu descobrir o arquétipo que está por trás disso aí, ou seja, descobrir quem eu sou, qual que é o modelo da minha personalidade, descobrindo isso, eu entendo, ah, então, beleza, por isso que eu estou tendo esse problema. Por isso que eu estou tendo essa dificuldade na vida, porque essa dificuldade, ela é justamente o fermento, é o catalisador da minha transformação. Porque se eu vivesse outro arquétipo, eu ia ter outra dificuldade. Cada arquétipo que a gente vive, então eu vivo um arquétipo, a Mabel vive outro arquétipo, você vive outro arquétipo. Eu vou ser confrontado com um problema, você com outro, a Mabel com outro. Se eu vivo o mesmo problema que a Mabel, pode ser que os nossos arquétipos sejam próximos. Então, descobrir o arquétipo que você vive é, primeiro, largar o conceito de vítima. Eu não sou vítima do destino. Eu estou sendo confrontado com um problema por um motivo muito claro e muito simples, que talvez agora eu possa não estar compreendendo, porque eu não entendo que isso é uma situação arquetípica, eu não entendo que eu vivo um modelo de personalidade, que muitas vezes as ações que eu tomo não são conscientes. A gente acha que tudo que a gente faz é consciente, né? E aí tem aquela velha historinha do banho. Quando você toma banho, você pensa, ah, agora eu vou lavar minha axila. Agora eu vou lavar a minha barriga. Não, existe um padrão de comportamento automático que toda vez que você toma banho, você está pensando em outras coisas. Muitas vezes você não está nem presente no banho porque é automático, você já faz aquilo automático. Muitas vezes uma pessoa fala uma coisa para você e você dá uma resposta, reage de forma automática. Não foi a sua mente consciente que reagiu, foi o seu inconsciente.
Todas as reações
são inconscientes.
São inconscientes. Porque então, se fossem ações conscientes, você não reagiria sempre da mesma forma.
Exatamente. E as reações que a gente tem produzem os resultados que a gente experimenta. E as reações que a gente tem são reações arquetípicas. Elas acontecem com base no nosso modelo inconsciente de personalidade. E esse modelo inconsciente de personalidade é o arquétipo. E aí, quando os grandes psicólogos da humanidade, Freud, Jung, foram estudar esses arquétipos, eles perceberam que o nosso comportamento inconsciente, ele é arquetípico. As nossas reações, as nossas respostas inconscientes são arquetípicas. Só que esses grandes psicólogos da humanidade, eles, sob a minha perspectiva, que fica muito claro, eles vinham de um desenvolvimento científico completamente materialista. Ou seja, partindo do pressuposto, e Jung ainda foi um pouco mais além do que Freud, mas partindo do pressuposto de que a nossa consciência é a nossa mente consciente. Exato. É o fato de estarmos acordados. E não percebendo que não é o nosso cérebro que cria a nossa consciência. É a consciência que condensa a matéria, que cria o nosso cérebro. Então, a consciência é o fundamento base da realidade. A gente vai fazer um podcast também.
Só sobre consciência.
Só sobre consciência. Mas a consciência é o fundamento da realidade. Sob a nossa perspectiva, é claro. Sempre sob a nossa perspectiva. E, com base nisso, grandes pensadores da humanidade, grandes cientistas da humanidade, eles estavam presos no véu do materialismo. Então eles enxergavam as coisas a partir de uma perspectiva materialista. E aí, legal, eles perceberam, o arquétipo, ele produz comportamentos inconscientes. Mas o que eles não perceberam, sob a minha perspectiva, é que o arquétipo, ele não é inconsciente, ele era supraconsciente, ele está acima do nível consciente, porque ele é uma primeira emanação do todo. Só para eu concluir esse assunto, se você for pesquisar arquétipo, que é esse modelo primordial que existe por trás de tudo que existe, você vai ver que muitos anos antes de Jung falar sobre arquétipos, mas assim, muitos e muitos anos antes mesmo, falavam sobre arquétipos os filósofos neoplatônicos, como por exemplo Plotino. E eles falavam sobre arquétipo exatamente seguindo o pressuposto de que o arquétipo é luminoso, de que o arquétipo é transcendente, de que o arquétipo é uma ideia do divino que, projetada neste mundo, está sujeita à imperfeição. Então, para entender o conceito de arquétipo, precisa entender o que Platão quis dizer com mundo manifesto e mundo transcendente, a teoria das ideias de Platão. Platão dizia que, para esse mundo que nós vivemos, das coisas manifestas, da matéria, existe um mundo dos modelos, o mundo arquetípico, o mundo das ideias. E que esse mundo dos modelos, das ideias, que não é material, mas sim transcendente, lá estão as ideias perfeitas. E quando a gente condensa uma ideia na matéria, ela está sujeita à imperfeição. Porque a matéria, os filósofos neoplatônicos brincam da deformação das ideias, né? A gente fala de formação das ideias. As ideias se formaram em matéria. Eles chamavam de deformação, porque as ideias são deformadas neste mundo físico em que nós vivemos. Pode parecer um papo meio filosófico, muito, muito acima da compreensão, mas é muito simples. É só entender que por trás de tudo que a gente experimenta, existe um modelo, existe um padrão. E que se a gente reconhecer esse padrão por trás de tudo que existe, a gente vai perceber, poxa, peraí, eu não sou uma vítima do destino. A situação que eu vivo é uma situação arquetípica. Existem outras pessoas que vivem o mesmo problema, que vivem a mesma situação. Então, talvez, se eu descobrir o arquétipo que eu vivo, eu vou descobrir muito mais sobre mim. Eu vou saber o meu modelo de personalidade, como eu vou reagir a determinada maneira. Eu começo a prever as minhas reações e eu começo a compreender os meus problemas repetitivos e não fazer com que os problemas deixem de existir, mas fazer com que eles deixem de ser repetitivos. Um problema arquetípico aparece, porque eu preciso aprender com esse problema, faz parte do modelo que eu vim viver aqui, faz parte desse programa que está inserido na minha mente, e eu preciso experimentar aquele problema para evoluir, mas eu não vou deixar que esse problema se repita, porque eu extraí um aprendizado dele, e aí, tendo extraído o aprendizado, vamos lá, próximo problema, próxima fase evolutiva.
Exato, que é assim que nós crescemos, resolvendo situações uma após outra, cada vez mais complexas. Assim nós crescemos. Se a gente não tiver problemas, situações para resolver, ou se sempre forem as mesmas situações, você não cresce. Então, é bom que fique bem claro aqui, quando nós tratamos sobre arquétipos, existem visões de mundo sobre isso. Então, os psicólogos vão ter uma visão materialista do que é um arquétipo, é resultado da vivência coletiva. Então, como todo mundo vive uma coisa parecida, isso vira um programa chamado arquétipo. Isso é uma visão materialista. Existe uma visão filosófica, o mundo das ideias e o mundo manifesto. Um exemplo, um bom arquiteto faz um lindo projeto, uma planta de uma casa maravilhosa. Aí você passa essa planta para o construtor, para quem vai executar a obra. Se esse construtor não seguir exatamente o programa, a planta vai dar um problema na casa. Ele não seguiu, porque se ele tivesse seguido, estaria tudo perfeito. Mas aí, a casa, que é a manifestação da ideia, que é a planta da casa, deu problema, ficou imperfeita. Por quê? Teve a mão de alguém que estava resistindo ou que não estava bem e que não usou um material muito bom. E aí, um lindo projeto perfeito vira algo imperfeito na sua concretude, na sua realização. Deu para entender isso?
E o que o problema vem lembrar? Vem lembrar que você não está seguindo o modelo como deveria estar seguindo. Então, o problema é um lembrete. Ó, você não está seguindo o arquétipo, você não está seguindo o modelo que você precisava estar seguindo para as coisas funcionarem. Então, se você olhar para o modelo, se você olhar para o arquétipo, vai ficar muito mais fácil de você seguir à risca. Você entende melhor as regras do jogo e consegue ter melhores resultados.
Claro, olha, isso em crescimento pessoal a gente vê muito em PNL, modelagem. Você quer ter sucesso como alguém? Você não precisa viver tudo aquilo que a pessoa viveu. Ela desbravou algo para você. Você vai usar ela como modelo. Como ela pensava, como ela sentia, como ela falava, como ela agia. Se você modelar o máximo possível este modelo de perfeição naquela área que você quer, você vai ter resultados muito semelhantes. Muito semelhantes. Isso é modelagem. Isso é uma coisa fácil de se fazer.
E eu acho que
os atletas fazem isso, modelar, né?
Não só os atletas, mas as empresas também, né? Quando elas contratam consultores que trazem modelos de empresas que já funcionaram e processos para que aquela empresa siga e tenha resultados.
As franquias, né?
As franquias.
O modelo de sucesso de uma empresa vira franquia. Se você fizer tudo igual ao que eu estou te falando. Se não fizer, você vai ter problema.
Exatamente. E eu acho uma coisa muito interessante disso, da modelagem, é que a gente pode, através dessa modelagem da programação neurolinguística, ser e fazer o que a gente quiser na nossa vida. Basta seguir um modelo de sucesso. E o arquétipo é esse modelo de sucesso.
Perfeito.
Que se eu seguir a risca, se eu literalmente vestir o arquétipo, as coisas vão funcionar. E esse, nesse ponto, a gente consegue separar o joio do trigo aqui do conhecimento dos arquétipos. Por quê? A pessoa vai começar a estudar arquétipos, vão falar para ela que sereia é um arquétipo, vão falar que a águia é um arquétipo.
Cleópatra é um arquétipo.
Por que vão falar isso? Porque se você usar o arquétipo de Cleópatra, você vai ser uma pessoa mais sedutora. E a pessoa vai colocar a imagem de Cleópatra e ela quer ser mais sedutora. A pessoa coloca uma imagem da águia no fundo de tela do celular e ela quer desenvolver liderança. Só que olha que coisa interessante. A imagem, ela é uma imagem arquetípica, ela não é um arquétipo, porque o arquétipo é um modelo. A imagem, ela é uma reprodução do modelo. Se você olhar para a imagem, é claro que você vai, enquanto você tem receptores frequenciais, porque o nosso olho é um receptor frequencial. A realidade que a gente enxerga, na verdade, ela é uma ilusão, porque tudo é onda, tudo é vibração. E aí a gente tem o nosso olho, o nosso ouvido, a boca, o nariz, que são receptores de frequência que decodificam essa informação vibracional para a gente poder enxergar. Então, se a águia segue um arquétipo, um modelo do que é o ideal de águia, e o seu olho está em contato com aquela informação, com aquela vibração, é claro que observando todo dia aquela imagem, você vai absorver essa informação para a sua mente. Você vai captar essa informação.
E é só um estímulo.
É só um estímulo.
Essa imagem está estimulando você a ter um certo comportamento.
Agora, faz parte da modelagem você entrar no modelo e experienciar esse modelo.
Exato.
Se você não experienciar na prática, você não vai ter resultados. Então, eu sempre falo para os alunos, quando eu vou responder dúvida nos cursos, cara, vale mais a pena você não usar a imagem e experimentar o modelo como num processo de atuação do que você usar a imagem e não experimentar. É claro que se você usar uma imagem e experimentar o modelo, aí você vai ter todo dia a imagem na sua frente, você absorvendo aquela informação e você vai estar expressando o modelo. E expressar o modelo, que eu digo, é como num processo de atuação mesmo, né? Atuação de um personagem. Eu tenho uma amiga que é atriz e que a gente desenvolve alguns personagens juntos, que cada personagem dela, a gente segue um arquétipo. A gente escolhe um arquétipo que tem relação com o personagem dela para que ela possa usar aquele arquétipo de modelo e, através da atuação, ela vestir aquela roupa. Ela literalmente começar a viver como aquele arquétipo. Então, o processo de modelagem, ele parte do pressuposto da vivência. Sabe aquele negócio do finja até ser? Tem muitos grandes empresários, grandes palestrantes, que falam essa ideia do finja até ser. Então, assim, cara, eu quero ser um empresário de sucesso. Finge que você é um. O que o empresário de sucesso faz? Ele acorda todo dia cedo, ele, ao se vestir, ele se veste com uma roupa sóbria, e aqui eu não estou falando de um empresário ou homem, estou falando desse arquétipo da liderança. Tanto um homem quanto a mulher, eles vão precisar seguir o mesmo padrão para ser empresário de sucesso, que é acordar cedo, colocar uma roupa séria e sóbria que vai transmitir a mensagem que eles querem passar de liderança, de sobriedade. Vão desenvolver capacidades de liderança, vão aplicar essas capacidades de liderança com outras pessoas para guiar essas outras pessoas. Então tem todo um modelo de comportamento, um arquétipo, por trás de um empresário, de uma empresária de sucesso. Se eu quiser me transformar em um, o que eu preciso fazer? Fingir até ser. Eu tenho que fingir que eu sou, eu tenho que me vestir como, agir como, falar como, buscar até mesmo pensar como, para que eu modele o meu pensamento, meu comportamento, minha atitude. Ou seja, eu estou ativando esse arquétipo na minha vida.
É uma interpretação, né?
Exatamente.
Porque você tem o arquétipo e quando você está vestindo esse arquétipo, você está interpretando. Existe Hamlet. Cada ator é diferente um do outro. O personagem Hamlet de Shakespeare é um só. Um ator pode viver esse personagem de formas diferentes. Por isso que eu digo, o arquétipo não é deixar você um padrãozinho quadrado. Não. O teu ser tem uma bagagem, você é uma pessoa única. E quando você veste um arquétipo, quando você interpreta esse arquétipo, você vai dar um tom a ele. Então, eu posso ser um líder de uma forma bem parecida com a forma do Luca, mas não é totalmente, é semelhante, não é igual, porque nós não somos iguais, nós porque somos semelhantes.
Porque cada um tem a sua essência e você vai pintar aquele arquétipo de acordo com quem você é.
Sim, a sua bagagem de vida, toda a sua bagagem de vida, as suas crenças, valores. Então você vai interpretar, mas no fim das contas nós dois vamos ser líderes. Quem está olhando de fora e conhece arquétipo vai ver, olha, eles são líderes, porque eles têm esse tipo de resultado, esse tipo de comportamento. Então, isso é que é o bacana de trabalhar com arquétipos. E essa que é a grande questão das pessoas, como eu vou viver o arquétipo? Como eu vou ativar? E isso é uma coisa que tem que ser bem entendida para não virar um pensamento mágico. Tipo assim, olha, eu vou colocar aqui um quadro de um golfinho e eu vou começar a ser alegre. Não, ele vai estimular em mim aquela alegria que a gente vê do golfinho pulando, né, no mar, aquela alegria, aquela leveza toda de um golfinho, só que ele vai me estimular, mas eu tenho um ego, eu tenho conteúdos inconscientes que podem bloquear esta alegria do golfinho e eu posso resistir a ele. Então, quando a gente fala, aprenda a usar, utilizar, aplicar arquétipos direito, não faça uma coisa porque você ouviu falar, põe um quadro aqui, põe uma escultura ali, porque aquela imagem vai estimular você, o seu inconsciente a agir. E se você não estiver preparado e compromissado com aquilo que você vai ter que fazer à luz daquele arquétipo, você vai começar a ter o quê? Problemas.
Vai gerar sombra.
Gera sombra, e a sombra trava a tua vida. Então, tudo nessa vida é uma faca de dois gumes. Você tem o arquétipo que é a chave que abre todas as portas para o seu sucesso, só que se você não se comprometer, se você não estudar, se você não for impecável na aplicação do arquétipo, o que acontece? Você gera sombra e aí a tua vida desbalança.
Exatamente, é a mesma coisa que você, a vida tá, sua vida financeira tá uma porcaria, você sempre trabalhou para os outros, não é o que você quer ser um empresário. Aí você vai e pega uma imagem de um empresário de sucesso, coloca... pega uma imagem do Steve Jobs, por exemplo, coloca ele na frente da sua cama. Todo dia você vai acordar e vai ver aquela imagem, e aquela imagem vai te transmitir uma energia, uma informação. Você pode decidir ativar aquele arquétipo, então eu vou fazer isso, e aí eu não vou desistir enquanto eu não for um empresário de sucesso como essa pessoa foi, então eu vou modelar esse comportamento, ou então você pode não agir. Se você não agir e você todo dia vê aquela imagem, isso só vai reforçar todos os dias que você não pode, que você não consegue, que você está fracassando, que você nunca vai conseguir atingir lá. Mas por quê? Porque você não está fazendo absolutamente nada para modelar esse arquétipo. Você só está vendo. E aí, essa imagem que serviria como um reforço de intenção para você, na verdade, está te lembrando o quão fracassado você está sendo. É. E aí está gerando sombra, está gerando sombra, está gerando sombra. Então é melhor não usar essa imagem, porque ela está te atrapalhando. Então, para ativar um arquétipo, você precisa se comprometer. Quando a gente fala em ativar arquétipos, é como, imagina, eu sou um fragmento do todo. Eu sou filho de Deus. Deus é o todo. O todo tem a capacidade de criar absolutamente tudo, afinal é o todo, nos criou e criou tudo que existe. Então ele tem a capacidade de criar tudo. Eu, enquanto um fragmento do todo, também tenho essa capacidade de criar tudo. Então também tenho todos os arquétipos em potencial dentro de mim. O que seria ativar um arquétipo? Seria justamente eu escolher o que eu quero viver, o que eu quero para mim, escolher um modelo do que eu quero viver e correr atrás desse modelo e começar a viver, começar a experimentar, justamente como um processo de atuação de um ator mesmo. Eu vou usar as roupas que tem a ver com aquele arquétipo, porque a roupa é a minha comunicação visual, é a forma como eu me expresso para o mundo. Então, eu vou começar a me vestir como aquele arquétipo, eu vou começar a usar, ouvir as músicas que estão relacionadas àquele arquétipo. Vamos trocar o arquétipo por um modelo de personalidade, por exemplo. Né? Então, eu quero seguir um modelo de personalidade. Quero ser um grande artista, quero ser um grande cantor. E aí, vou usar como exemplo aqui o Frank Sinatra, por exemplo, que foi um grande cantor. Como que ele se vestia? Como que ele enxergava a vida? Né? O que as músicas dele... Quais são as letras das músicas dele? Então, eu vou começar a absorver. Um grande problema nesse ponto é que algumas pessoas acham, quando elas querem ativar arquétipos, elas vão se modelar na pessoa e não no arquétipo. E isso é um grande erro. Porque quando você se modela na pessoa, aquela pessoa não estava vivendo o arquétipo em sua totalidade. Porque ninguém vive um arquétipo em sua totalidade, em sua plenitude, como um Buda, como um Cristo viveram. A pessoa tem problemas. A pessoa também tem dificuldades. E aí você, se você, em vez de modelar o arquétipo, for modelar a pessoa, aquela pessoa tinha um vício. Aquela pessoa tinha uma atitude negativa com algum familiar. E aí você quer modelar a pessoa, você vai acabar absorvendo esses problemas para você. Então tem muita gente que pergunta, personalidades são arquétipos? Não. Personalidades são pessoas que viveram arquétipos. Então quando você quer modelar alguma coisa, é claro que você pode se inspirar em pessoas, mas modela o arquétipo, porque o arquétipo é a perfeição, não a pessoa.
Você falou aqui a chave do entendimento de arquétipo, da aplicação. Modelar, usar a informação do arquétipo e não da pessoa. Se o Sinatra foi um dos maiores cantores que existiram, é porque ele teve o comportamento de um artista, ele teve a disciplina, ele foi estudar a voz, ele estudou com um grande conhecedor que ensinou ele a colocar a voz dele. Ou seja, ele teve disciplina. O Sinatra teve uma época que ele era o cantor mais famoso do mundo. De repente, por algumas questões de ego, de comportamento, ele perdeu essa notoriedade. E o que ele fez? Ele deu a volta por cima, porque ele estava vivendo esse arquétipo. Ele diz nos documentários sobre a vida dele que cantar é a vida dele. E ele fazia isso com tanta maestria, com tanta veracidade, que não tinha nada que derrubasse ele. Então ele saiu daquele vale onde ele estava e subiu novamente. Fez algo numa idade onde as pessoas já não tentariam mais. Então, quando você quer ser um grande cantor, não queira ser o Sinatra. O Sinatra tinha uma bagagem, era um ser único que estava vivendo um arquétipo de um artista. Modele o arquétipo e não a personalidade. Porque quando você quer viver a personalidade de alguém, é aquilo que ele falou. Você vai viver o lado bom e o lado ruim. Aí você deixa de ser você mesmo, perde a autenticidade. E uma pessoa que não é autêntica, que é uma cópia, é um zumbi. Todo mundo inconscientemente percebe que é uma cópia fajuta. Porque você veio para ser quem você é. Mas você vai ser quem você é experimentando determinados arquétipos. Exatamente. Arquétipos são recursos, como um idioma. Quantos idiomas você gostaria de conhecer? 10? 15? Mesma coisa. Quantos arquétipos você gostaria de experimentar e ter os recursos de cada um deles?
É como se você fosse literalmente um ator, uma atriz, que ao sair de casa, você abre o seu armário e você tem o líder, você tem um artista, você tem uma mãe, você tem um sábio, e que você pode vestir essa roupa de acordo com seus objetivos. Então você pode, é claro, você vai viver um arquétipo de base na sua vida inteira, mas você pode viver num único dia um determinado arquétipo. Eu tenho uma reunião de negócios, eu vou levar o arquétipo do líder, eu vou me expressar daquela maneira. Se eu estou querendo desenvolver algum tipo de arte, eu vou me expressar através do arquétipo do artista. Em algum momento da vida eu vou precisar refletir, eu vou precisar desenvolver sabedoria. Naquele momento eu vou usar o sábio. E qual que seria o grande trabalho? Então, você vê como quando a gente tem conhecimento, quando a gente desenvolve conhecimento, nós separamos o joio do trigo. Então as pessoas começam a estudar arquétipo achando que arquétipo é talismã, é amuleto, é mágica. É. Pega uma imagem, coloca e tem o resultado. Esse é um primeiro grau de entendimento, porque a imagem vai te influenciar, lógico, né? Mas quando você tem mais conhecimento, quando você desenvolve seu conhecimento, você percebe que trabalhar com arquétipos é literalmente viver as coisas na prática. É mudar a atitude, é mudar o grau de atitude. Então qual que é o grande trabalho com arquétipos? Eu divido em dois. O primeiro, autoconhecimento. O segundo, autodesenvolvimento. Autoconhecimento é descobrir qual arquétipo rege minha vida hoje. Porque se eu não estou intencionalmente atuando modelos na minha vida, existe um modelo por trás das minhas ações que é compulsório, como Jung dizia, e que está me fazendo agir de uma determinada maneira sem que eu perceba que eu estou agindo dessa maneira. Então, fazer um mapa arquetípico, por exemplo, descobrir o arquétipo que rege a minha vida é descobrir qual que é o meu modelo inconsciente de personalidade. Descobrindo esse modelo, eu vou falar, ah, tá, as sombras desse arquétipo são essas, por isso que eu estou vivendo esse problema. Então, o primeiro é o autoconhecimento. Perceber que eu não estou intencionando modelar nenhum comportamento na minha vida, então eu estou sendo modelado por um arquétipo, ele está sendo compulsório e ele está me fazendo agir e principalmente reagir de uma maneira que eu nem sei que eu estou reagindo. Então, primeiro, autoconhecimento. Descobrir o arquétipo que rege minha vida e entender qual que é o meu modelo de comportamento inconsciente.
Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu não faço aquilo que eu deveria fazer? Por que eu falo determinadas coisas? Por que eu tenho sempre os mesmos resultados?
Por que eu tenho determinados pensamentos?
Porque é uma visão de mundo. Um arquétipo, ele imprime em você uma visão de mundo. Cada uma tem a sua. Mas várias pessoas compartilham a mesma visão, que são visões de mundo arquetípicas.
Às vezes então, eu tenho um pensamento, eu acho que esse pensamento é meu, mas, na verdade, eu estou sendo levado a pensar dessa maneira.
Exato. E se tem uma primeira coisa que a gente veio fazer aqui nessa experiência terrena, é responder aquela pergunta, quem sou eu? A grande pergunta filosófica, quem sou eu? Se você não trabalha, se você não pesquisa, não aplica, não conhece arquétipos, você não vai responder isso. Essa é a primeira. Exatamente. Qual que é a segunda?
O primeiro, então, é autoconhecimento. É você se autodescobrir, descobrir o arquétipo que rege sua vida e entender qual que é o modelo de comportamento inconsciente para que você pare de viver problemas repetitivos. O segundo é ativar arquétipos, ou seja, além do meu modelo de comportamento, existem infinitos outros. Nós, aqui no nosso trabalho, catalogamos 22. Se você for pegar, por exemplo, o trabalho da Carol Pearson, que é uma autora fantástica de arquétipos, ela catalogou 12. O Jung catalogou, se não me engano, são 8.
Acho que é
6. 6 ou 8.
Grandes arquétipos.
Grandes arquétipos
da personalidade. Porque tem níveis de arquétipos, eles vão descendo numa escala, numa hierarquia. Depois
Exatamente.
Nós vamos falar em outro podcast sobre o que são os arquétipos, né? As categorias deles.
O Enneagrama, que é aquele outro trabalho fantástico, catalogou 9. A astrologia catalogou 12.
A numerologia
catalogou 9, os 9 números. Então, existem diferentes tipologias para catalogar os principais modelos de comportamento do ser humano, os principais modelos de personalidade inconsciente do ser humano. Cada um cataloga da maneira como achar melhor. Ninguém está certo e ninguém está errado. São prismas de percepção da realidade. Nós nos utilizamos de 22 arquétipos, que foram baseados nos 22 arcanos maiores do tarô. Por quê? Porque nós percebemos que no tarô a gente tem uma jornada que é muito semelhante à jornada da alma humana, aquela famosa jornada do herói, a jornada heróica da nossa alma materializada no planeta Terra. E nós percebemos que esses 22 arquétipos que a gente encontra por trás dos arcanos do tarô são 22 momentos da nossa vida, 22 estágios da nossa evolução que a gente pode viver ao longo de um dia, de um mês, de um ano, ao longo da vida inteira. Então, nós nos utilizamos desses 22 e criamos um mapa arquetípico. Então, olha que bacana. Primeiro grande trabalho com arquétipos, autoconhecimento. Descobrir qual que rege minha vida e qual que é o meu modelo. Segundo trabalho. Poxa, além do meu modelo, existem outros 21, no nosso caso. Então, eu posso modelar outros arquétipos. Então, quando a gente já falou muitas vezes em ativar arquétipos, e tem muitas pessoas que torcem o nariz, que se incomodam. Ai, como você vai ativar um arquétipo? O arquétipo é compulsório. Não existe um botão que você vai mudar a sua personalidade. É claro que não existe um botão. Ninguém muda do dia para a noite. Agora, se eu não sou materialista, se eu parto do pressuposto de que eu sou um fragmento do todo, um fractal da criação, e que eu carrego dentro de mim a possibilidade de ser tudo, o trabalho com arquétipos é libertador. Porque, primeiro, eu me liberto de mim mesmo, dos meus padrões negativos. E, segundo, eu conheço novas possibilidades de ser. Então, peraí, uma pessoa que tem 70 anos de vida, que viveu 70 anos no mesmo dia, possivelmente, né? Viveu com aquele mesmo modelo de personalidade a vida inteira, ela fala, caramba, eu posso ser muito mais que isso. Então, a partir daí, ela descobre que ela pode ser qualquer coisa. E aí, dos 70 aos 100 anos, essa pessoa vive muito mais, ou às vezes ela viveu 5 anos, vai, 75. Os 5 anos que ela viveu foram muito mais significativos do que toda a vida que ela tinha tido até então. Porque o arquétipo, ele tem o poder de dar significado. Eu dou sentido à minha vida. Então, não importa se você tem 18 anos, se você tem 30 anos, se você tem 40, 50, 60, 70, começar a trabalhar com arquétipos é descobrir quem você é verdadeiramente e descobrir que você pode ser muito mais do que você é hoje. Então é um trabalho onde você se conhece e onde você se liberta.
É muito importante isso que você falou. Trabalhar com arquétipos te traz o autoconhecimento, quem sou eu, quais são as minhas habilidades, as minhas dificuldades, como eu posso lapidar tudo isso, e também é uma visita aos potenciais humanos. Então, eu posso ser viver o arquétipo do mestre, do sábio, do curador, posso viver, mas eu também posso ativar em mim a alma do artista, a alma de um mago, de uma sacerdotisa que se interioriza. Então, trabalhar com arquétipos é autoconhecimento, autodesenvolvimento e trazer à tona potenciais que podem ser vividos. Infinitas possibilidades, já ouviram falar? Infinitas possibilidades são arquétipos, infinitos arquétipos. Mas para que você viva essas possibilidades, essas infinitas possibilidades, você tem que trazer isso para uma coisa provável na sua vida. Você tem que manifestar, e isso vai depender do seu querer, da sua vontade, do seu compromisso. Uma coisa que eu queria aqui só fechar, o Luca estava falando das visões de arquétipo. Nós trabalhamos com uma visão metafísica. Olha o nosso primeiro podcast, o que é Deus? Nós não começamos com o que é a matéria, o que é o cérebro humano. Nós não somos de uma linha materialista. A matéria, no nosso entendimento, é uma consequência da mente, do todo, da mente divina, dos arquétipos, pode chamar de do espírito. O espírito vem primeiro, a matéria vem depois. Primeiro o transcendente, depois o manifesto.
A matéria é uma projeção do espírito.
É uma projeção, é forma, é o mundo das formas, o mundo das ideias, dos arquétipos, dos espíritos. E aqui, da manifestação da forma. Nós trabalhamos com a metafísica, algo que é além da física palpável, da matéria que os cientistas estudam. Por isso que a gente vê, e nós vamos trabalhar, nós vamos trazer um podcast só sobre isso, ciência e espiritualidade. Enquanto a ciência permanecer materialista e não der esse salto metafísico, pelo menos visitar essas possibilidades, ela vai ficar parada onde ela está. Vai ficar parada. Ela pode desenvolver um pouco de tecnologia. Essa tecnologia pode até nos levar a grandes problemas. Tá? Veja bem, um celular é uma ferramenta ótima. Nós estamos gravando aqui o nosso podcast numa ferramenta incrível, que é um celular, né? Um smartphone. Só que tem pessoas que estão perdidas, completamente viciadas em redes sociais. Nós estamos dando um uso a uma tecnologia para crescimento. Outras estão afundando num vício, numa adição às redes sociais. Então, a tecnologia é boa conforme você usa, mas só que tecnologia sem moral, sem a ética por trás, e a ética quem traz? Os arquétipos, o todo. Isso é a ética, é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Não é um conjuntinho de leis que você está seguindo para não ser punido. Então, a humanidade, a ciência, que é um dos grandes pilares junto com as religiões, junto com a filosofia e também com a metafísica, é um apenas dos pilares. Ela não explica tudo, ela explica de um jeito. Então nós vamos trazer um podcast só sobre essas limitações que nós temos de entendimento de arquétipos e como você pode abrir seu celular e ver aí umas opiniões materialistas sobre arquétipos e que são limitantes. Se você investigar, não acredite no que nós falamos e nem no materialista que fala sobre arquétipo. Experimente você, se aprofunde nesse conhecimento e aplique na sua vida. Tem que viver para você falar, olha, eu experimentei e arquétipo é tudo isso. Ou não. Então, esse é um convite que nós fazemos para você experimentar o banquete, não é?
Ou da gente observar o pensamento materialista no arquétipo. Jung era um psiquiatra suíço, foi um psiquiatra suíço, genial e fantástico, que desenvolveu a teoria dos arquétipos como talvez nenhum outro pensador desenvolveu na história da humanidade. E ele foi uma pessoa, se você estudar a biografia, eu já li a biografia de Jung, e muitos outros textos sobre ele, você percebe que ele foi uma pessoa que se desenvolveu em uma ciência materialista, que era o que era aceito na época, mas desde pequeno ele tinha experiências místicas, né? Ele tinha experimentos e sentimentos místicos. Só que todo o trabalho dele de psiquiatria foi desenvolvido em cima de uma ciência materialista. E aí quando ele chega no final da vida dele, que você tem O Homem e Seus Símbolos, que é o último livro que ele escreveu, quando você tem o Livro Vermelho, que é o resultado das experiências místicas dele, você vê e você encontra nas entrelinhas o que, que ele realmente enxergava como arquétipos. Porque, sob uma perspectiva materialista, o arquétipo ele seria resultado da experiência coletiva. Mas para mim isso soa tão absurdo quanto falar que o projeto de uma casa é o resultado da casa pronta. Então você primeiro faz a casa, depois você calcula, depois você projeta. Se você for observar qual que é a etimologia da palavra arquétipo, né? Arquetipo, modelo arcaico, antigo, vem antes. Então o arquétipo jamais pode ser resultado da experiência coletiva.
É, vir depois, né?
Senão ele seria pós-tipo e não arquetipo. Uhum. Ele vem antes. Ele é... se você for, por exemplo, ver na humanidade, a gente tem uma profissão que se chama arqueologia. Você estuda aquilo que veio antes. E eu nem sei se está relacionado, mas eu gosto dessas brincadeiras linguísticas. A palavra arquiteto não deve ser arque à toa. O arque não deve vir à toa. Por isso que vem antes. Então, arquétipo é algo que vem antes. É um modelo que produz resultados. E não resultados que produzem um modelo.
Arquétipo, né? É origem.
É origem.
E não resultado.
Exatamente.
Ele é sempre a origem.
O resultado, ele é sempre o resultado da experiência do arquétipo.
Exato.
Então, por exemplo, onde a gente pode enxergar arquétipos na humanidade? Nos nossos sonhos, nas formas mesmo que a gente vê. Porque lembra lá no começo do podcast que eu disse que a águia em si não é um arquétipo, mas ela segue um arquétipo, um modelo de personalidade e um modelo de design. E esse modelo de personalidade e de design, não é que ela tem dois arquétipos, um de personalidade e um de design. O arquétipo é o modelo e ele produz o design, o desenho, a forma, e ele produz a personalidade também. Mas uma coisa está atrelada à outra. Nós, enquanto seres humanos, estamos presos dentro desse corpo. Então existe uma forma que só vai permitir que a gente viva determinados arquétipos. A gente não vai conseguir viver infinitos arquétipos porque nós estamos, de certa forma, presos no corpo humano. A forma delimita a experiência. Né? Então a gente encontra arquétipos nos sonhos, nas formas que a gente vê, nos comportamentos das pessoas, não só das pessoas, mas também dos animais, da própria natureza. Afinal, tudo se comporta de alguma determinada maneira.
É.
E todo comportamento é arquetípico, segue um modelo.
É, um leão se comporta como um leão e não como uma galinha.
Exatamente.
De onde vem esse comportamento padronizado de leões?
Exatamente. Preferências e aversões que nós temos nos mitos da humanidade, nas lendas da humanidade, nos contos de fada, nas manifestações artísticas, nas ideias universais, nas fantasias, nos filmes, séries, músicas, nos delírios individuais e coletivos e nas manifestações religiosas. Existe um outro psicólogo que é pós-junguiano, que se chama James Hillman, que eu inclusive tomei conhecimento dele por causa da Mabel, ela que me apresentou o Hillman. Quando você vai ler o livro Psicologia Arquetípica do Hillman, ele começa o livro falando: arquetípico não pertence à ciência da psicologia. Arquetípico pertence a todas as formas de cultura e expressão da humanidade, porque tudo é arquetípico. Tudo responde a um modelo. Tudo segue um modelo. Então, será que a gente vai ficar o resto da vida seguindo um modelo e reproduzindo um padrão que a gente sequer conhece? Ou nós vamos descobrir o modelo que rege nossas vidas e descobrir quais outros modelos você pode experienciar e viver? Então, como descobrir esse modelo? Existem várias formas, né? Você pode estudar astrologia e se aprofundar no seu signo, no seu ascendente, naquele seu mapa astrológico. Você pode se aprofundar nos códigos numéricos da sua vida, que é a numerologia. Ou, aqui no caso, você pode fazer um mapa arquetípico. Nós fizemos uma tipologia, que é o mapa arquetípico, que ela não tem nenhum passo na frente de você descobrir o seu arquétipo, né? Na astrologia você precisa conhecer os astros, você precisa conhecer os movimentos planetários. Na numerologia você precisa conhecer a ciência dos números, a matemática pitagórica. Na gemátria cabalística você precisa conhecer o hebraico. Aqui no mapa não. No mapa arquetípico você precisa simplesmente responder cerca de 110 perguntas sobre você. E a partir dessas respostas, a partir de quem você é, a partir de como você se sente, você vai chegar no arquétipo que rege sua vida. Vai chegar no modelo, no padrão da tua vida. E fazendo o teu mapa arquetípico, você não vai só descobrir o arquétipo que rege sua vida. Você vai descobrir o arquétipo que rege sua vida, quais são as possíveis sombras que você está projetando nesse arquétipo, os possíveis impeditivos que você está colocando para não viver e não ser quem você verdadeiramente é. Você vai receber, além do estudo do seu arquétipo, o estudo dos outros 21 arquétipos, ou seja, vai conhecer os outros arquétipos, vai saber como ativar arquétipos, se bem que a gente já te disse como ativar aqui, mas lá no mapa você tem a indicação de filmes para você assistir que estão relacionados com o arquétipo, de imagens, símbolos relacionados ao arquétipo que você pode colocar na sua frente para interagir com esses símbolos, de livros que você pode ler que estão relacionados ao arquétipo, músicas que você pode ouvir relacionadas ao arquétipo. Além disso, no nosso canal do YouTube a gente tem meditações de ativação dos arquétipos, onde você pode, através de mandalas que tem a informação subliminar do arquétipo e a voz também, que é da doutora Mabel, narrando essa experiência ativa para que você ative esse arquétipo na sua vida. Então, assim, fazendo o mapa, você tem a experiência completa de se autoconhecer e de se autodesenvolver. Se você quiser fazer seu mapa arquetípico, o link dele está sempre aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ou então se você buscar o nosso site www.artetipos.com, você acha lá o mapa arquetípico. E antes de eu concluir, eu queria até falar uma coisa interessante, que todo mundo, quando a gente faz vídeo, fala: mas é artétipos ou é arquétipos? E eu estou falando o site aqui e quero te falar essa diferença para você não escrever errado o site. É www.artetipos.com. Por que a gente decidiu o nome do nosso trabalho ser Artétipos? Artétipos é a arte de viver o seu arquétipo em sua plenitude. Por isso que a gente colocou arte no prefixo. Porque a arte, ela é uma atividade, ela é a ciência ativa, ela é a ação inspirada. É você colocar em prática os seus conhecimentos. E a gente não queria fazer um trabalho puramente filosófico, onde a gente traz conhecimento, 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 e aí a pessoa é, como diria o meu avô, uma besta carregada de livros. Ou, como diria um professor que eu tive, um oceano de conhecimento com 30 centímetros de profundidade. Então, conhece tudo, mas não aplica absolutamente nada. Não. É artétipos. É a arte de viver o seu arquétipo. É um trabalho ativo, onde você vai rever crenças limitantes e onde você vai experimentar novos arquétipos, vai ter novas experiências, vai atuar novos personagens na sua vida, e aí você vai começar de fato a ter novas experiências. Agora, se não atuar, não vai ter experiência nenhuma.
Tem que partir para ação. E vocês lembram daqueles três personagens do início da minha fala? Aquela moça que não podia pegar um celular ou sentar na frente da televisão, que ela começava a comprar coisas que eram anunciadas ali, ela estava vivendo um resultado de uma manipulação. Muitas vezes na publicidade se utilizam arquétipos em mensagens subliminares e que vão estimular a mente inconsciente da pessoa a consumir, consumir, consumir. Você já teve isso?
As grandes empresas usam, né, os arquétipos.
Usam na publicidade mensagens subliminares e arquétipos fortes que vão, se você não estiver atento, eles vão entrar no seu inconsciente, essa propaganda, essa publicidade, e estimular em você a compra de determinado produto.
É, eu queria fazer um PS nessa parte da compra, que é muito interessante das marcas. Você conhece uma marca de materiais esportivos? Eu não preciso nem falar o nome da marca. Mas uma marca de materiais esportivos que segue uma ideia de vitória, que todo mundo que usa essa marca é extremamente vitorioso, e essa marca é a grande patrocinadora dos maiores atletas do mundo. Essa marca, ela está expressando, vivendo o arquétipo do herói, do vitorioso, aquela pessoa que vence todas as conquistas. Quando uma marca, ou até uma outra marca de motocicletas, de que as pessoas... É bem característica que as pessoas que têm marcas daquela motocicleta normalmente são homens, depois dos 50 anos, barbudos, cheios de tatuagem, que curtem um rock and roll. Ou então a tal marca de computadores para criativos, que são os computadores mais caros, mas porque eles estimulam a criatividade. Essas marcas identificaram o poder dos arquétipos e aplicaram nas suas marcas, ou seja, transformaram a marca numa pessoa, transformaram a marca numa personalidade, deram personalidade à marca, transformaram a marca numa comunidade. Então, pessoas que querem ser vitoriosas vão usar a roupa, os artigos esportivos daquela marca. Pessoas que querem ser rebeldes, que já passaram pela crise de meia-idade e querem se expressar agora, ter uma atitude mais rock and roll perante a vida, vão comprar aquele determinado tipo de motocicleta. As pessoas que querem ser os maiores criativos da humanidade vão comprar os computadores e os smartphones e os tablets daquela outra marca de artigos tecnológicos criativos. Por quê? A marca identificou o poder do arquétipo, o poder de dar uma personalidade, e deu essa personalidade à marca. Ou seja, as pessoas que querem ter essa personalidade, como precisam atuar esse arquétipo na vida, precisam usar, precisam usar os produtos daquela marca, porque vão se sentir parte daquela comunidade, vão se sentir parte daquele arquétipo. E tem outros dois personagens, né?
Exato. O Luca está falando algo muito importante. Nós vamos trazer depois aqui um episódio do podcast falando da aplicação de arquétipos em marcas de sucesso. E como você pode, se você produz alguma coisa, tem algum negócio, algum empreendimento, como você pode também aprender a utilizar. Nós vamos trazer isso, que isso é muito importante. O outro personagem era o jovem, carismático, querido, amoroso e simpático.
Que nunca passava despercebido.
Exatamente, e que a namorada, né, todas as namoradas tinham ciúmes e acabavam brigando. Ou seja, ele está vivendo um arquétipo, o arquétipo do amante. Então ele é uma pessoa que ela ama estar com pessoas, ser amada e amar, tem um desejo de união muito grande. E esse arquétipo, se ele conhecer muito bem, ele não cai na sombra. Se ele puder trabalhar com o seu parceiro, a sua parceira, conhecendo o arquétipo do outro, que em relacionamentos, arquétipos, basicamente é o conhecimento que vale relacionamento. O sucesso de um relacionamento depende diretamente deste conhecimento e da aplicação do meu arquétipo interagindo com o arquétipo do outro, em qualquer tipo de relacionamento. Então ele está vivendo um arquétipo do amante, e a namorada não entende isso, por isso briga com ele. Se ela tivesse entendimento e ela tivesse trabalhado o arquétipo dela e a compreensão do arquétipo do outro, a relação ia ser maravilhosa o tempo inteiro.
Essa ideia de um casal, por exemplo, fazer o mapa arquetípico e cada um descobrir o arquétipo que vive, sim, é extremamente importante.
Sim.
Porque às vezes um vive um arquétipo e o outro vive outro arquétipo que não tem a menor compatibilidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então as pessoas estão se enganando, estão tentando construir uma relação em cima de uma coisa que não vai funcionar. Ao passo que existem arquétipos que combinam muito bem uns com os outros. E descobrir o arquétipo que você vive e o arquétipo que a outra pessoa vive é entender quais são as dificuldades da outra pessoa, quais são as qualidades da outra pessoa, quais são as minhas dificuldades e as minhas qualidades. Um relacionamento, sob o meu ponto de vista, ele passa por um diálogo extremamente aberto, onde eu preciso reconhecer as suas falhas, eu preciso saber qual que é a sua personalidade, quais que são os seus erros, quais que são as suas deficiências morais, vamos dizer assim. Eu preciso saber disso para que, primeiro, eu saiba se eu quero estar nesse relacionamento ou não. Segundo, eu preciso saber disso para entender como que eu vou lidar com você e para muitas vezes também te ajudar a superar isso. E vice-versa, você precisa também saber os meus. Não só as dificuldades, como as qualidades. Então, quantos relacionamentos existem no mundo onde um não conhece o outro? O marido não conhece a mulher não conhece o marido.
A maior parte.
A maior parte.
E aí tem duas vertentes. Você pode, dentro já de um relacionamento que você quer investir nele, não está dando certo porque tem essa incompatibilidade que o Luca está falando, você não precisa encerrar a relação. Se você é uma pessoa de conhecimento, você se conhece e conhece o arquétipo do outro, e de preferência o outro também ter essa reciprocidade, vocês vão trabalhar as suas habilidades, as suas características positivas e as suas dificuldades juntos, e vão crescer juntos e virar uma parceria evolutiva. Então dá para você consertar relacionamentos com o conhecimento dos arquétipos. E, em contrapartida, você também pode partir para um novo relacionamento já conhecendo arquétipos. Porque se você tem esse conhecimento, você vai identificar, não de imediato no primeiro encontro, mas depois de vários cafezinhos, de várias saídas e conversas e aprofundamentos, existe todo um protocolo de relacionamento para você conhecer o outro, você vai identificar imediatamente o arquétipo do outro.
E você não precisa, muitas vezes, nem fazer o mapa da outra pessoa. Se você fez o seu e estudou as características do arquétipo e sabe as características de cada um, o modelo de comportamento, você conhece uma pessoa, 5 encontros, 6 encontros, você já fala, putz, essa pessoa vive esse arquétipo.
Porque num primeiro encontro a pessoa pode fingir, usar uma máscara. Eu sou o perfeito. Mas no dia a dia você vai conversando com a pessoa, você vai aprofundando, tendo intimidade relacional, tá? De mentes, e aí o outro acaba se entregando. Ele não consegue, a gente não consegue fingir quem nós não somos o tempo inteiro. Uma hora isso vem à tona. Então você, se você tem esse conhecimento, você pode remodelar uma relação que não está dando certo, que já está iniciada, ou então partir para um relacionamento já sabendo como lidar com o outro, como ter o melhor resultado possível.
Outra então, coisa, relações de pais e filhos. Quantos pais não têm, de repente, um grande artista dentro de casa, não reconhecem, não aceitam, não conhecem a personalidade do próprio filho e aí projetam no filho as suas frustrações, né? Então, eu queria ter sido um grande advogado e não conseguir. Então agora eu vou proporcionar para o meu filho ser um grande advogado. Então você está projetando a sua frustração, aquilo que você não foi, no teu filho, está querendo que ele seja aquilo que você não foi, ou até mesmo aquilo que você foi, mas chegou até determinado ponto, quer que seu filho vá além, e você não reconhece que ali não tem um advogado. Ali tem um médico, ou ali tem um artista, ou ali tem um empreendedor, ou ali tem um designer de sobrancelhas.
Exato.
O fato é, qualquer profissão, você precisa conhecer os seus filhos. E muitas vezes também o filho precisa conhecer o pai, né? Porque às vezes o filho não conhece os pais e corta relações com os pais, não perdoa ou se afasta dos pais e quebra uma relação importantíssima para a vida porque não entende o arquétipo que os pais vivem. Então, o arquétipo ele é muito importante para você conhecer não só a si mesmo, como conhecer o outro. A pessoa com a qual você se relaciona, os seus pais, seu parceiro de negócio. Você vai fazer uma sociedade com uma pessoa, você não sabe a personalidade da pessoa. E aí, começou ali, no começo a pessoa se apresentava para você de uma determinada maneira e era uma maravilha. Deu 6 meses de negócio, você não, seus sócios não se olham mais, não conseguem se conversar, porque você não compreende o arquétipo que um e o outro estão vivendo. Isso funciona para todas as relações humanas. Por isso que cada vez mais nós estamos afunilando o nosso conteúdo e o nosso conhecimento para tratar de relações, porque como a Mabel disse no começo, tudo é relacionamento. Se você não conhece os seus pais, se você não conhece a pessoa com a qual você se relaciona afetivamente, se você não conhece os seus filhos, se você não conhece os seus colegas de trabalho, seu sócio, sua sócia, se você não conhece a pessoa que trabalha na portaria do seu prédio, se você não conhece as pessoas e não conhece a si mesmo, você vai ter problema repetitivo.
Você não vai se comunicar bem e você vai se tornar aquela vítima que nós falamos no início, que nós devemos não ser. Nós não somos vítimas. Então a gente tem que ter poder pessoal. E poder pessoal passa pelo conhecimento de arquétipos. Quem conhece arquétipos conhece o comportamento seu, dos outros, as situações que estão sendo vividas, arquetípicas, e é uma ferramenta espetacular. E essa coisa da profissão é o nosso último personagem, aquele que viveu 50 anos como médico, mas na verdade ele queria ser um artista e ele se aposentou frustrado, porque ele não tinha esse conhecimento de que a veia dele, a alma dele era de um artista e não de um médico. Ele conseguiu sobreviver a trancos e barrancos, pode até ter feito um pouco de dinheiro com a medicina, mas a alma dele ficou ferida. Então, é isso que a gente traz. Arquétipos a gente aplica em tudo, desde a sobrevivência, ganhar dinheiro, relacionamentos, poder pessoal e poder na prática, o poder que a gente usa para ter mais colaboradores, mais seguidores, no autoconhecimento e na espiritualidade, que é viver uma encarnação da melhor maneira possível, com muito significado e ultrapassando todos os problemas e adversidades. Então, arquétipo é um universo por si só.
Eu tenho só um PS para fazer nessa parte da profissão, porque a gente tem dentro do nosso mapa arquetípico sugestões de possíveis profissões que estão relacionadas ao arquétipo. Isso ajuda e atrapalha. Porque, por exemplo, eu conheço a história de um médico que ele é médico, só que esse cara claramente vive o arquétipo do artista. Ele é um especialista em mão. Me esqueci o nome dele, gostaria de lembrar até para falar aqui, mas eu me esqueci. O cara, ele é um especialista de mão, ele faz cirurgia de mão. Você vai na consulta dele, acho que se você jogar no Google especialista de mão, artista, médico, você vai achar esse cara. Eu vi ele numa reportagem de uma revista há um tempo atrás. O cara, ele é um cirurgião, e aí você vai na consulta com ele, e aí o cara identifica o problema que você tem na sua mão, a fratura que você teve, o rompimento de ligamento que você teve, e aí ele faz um desenho do teu problema, uma obra de arte que ele desenha ali, e dizem que a cirurgia dele também é uma obra de arte tão incrível que esse cara vive, ele é um médico que vive o arquétipo do artista. E se você for ver o trabalho dele, você vai ver, o cara é um artista.
Está vivendo dois arquétipos bem.
O curador e o artista.
E o artista.
Então,
são recursos
assim,
que ele está usando.
Independente do arquétipo que você vive, você pode ativar outros, né? E aí eu falo isso porque muitas vezes as pessoas fazem um mapa e falam, poxa, cara, a minha profissão não estava na lista do meu arquétipo. A gente coloca algumas dicas de possíveis profissões, porque tem muita gente que faz o mapa como um teste vocacional, né? Para qual caminho eu posso seguir. E a gente dá dica. Mas a profissão do mapa, ela é só uma dica, porque pode existir um médico artista.
Sim.
Eu já vi, quantos artistas eu vi já na vida, aqueles artistas que utilizam-se, o cara é programador, e aí ele se utiliza de códigos de programação para no Excel fazer uma obra de arte absurda. Então você fala, pô, esse cara ele tem uma mente completamente analítica, racional, é um cara que tem tudo a ver com o arquétipo do mestre, com o arquétipo do líder, e o cara está fazendo uma obra de arte. Então, descobrir o arquétipo que rege sua vida é descobrir qual que é o seu principal modelo de personalidade. Mas o arquétipo não é uma prisão, ele é libertador. Porque descobrindo quem você é, você pode, a partir do que você é, construir qualquer coisa.
Exatamente.
Isso que é o mais bacana.
Exatamente.
Né? Não limitar o seu conhecimento, mas expandir ele cada vez mais. Eu acho que é o principal.
Então, eu acho que nós trouxemos aqui um esboço. Apesar de a gente ter falado muito, mais de 2 horas, provavelmente, isso é um esboço das possibilidades por trás de arquétipos. Nós vamos dar prosseguimento a esses podcasts, sempre voltando a esse assunto arquétipo, que é o nosso assunto principal, mas como eles se aplicam em várias áreas do saber. E eu gostaria que vocês, se vocês não estão inscritos no nosso canal, por favor, curte esse vídeo, se você gostou, compartilha esse conhecimento, compartilhando esse vídeo com alguém, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos podcasts que nós vamos fazer. E eu gostaria também, se você pudesse contribuir conosco, deixando um comentário. Se você conseguiu entender o que são arquétipos, o que você achava que eram arquétipos? Você também usava um quadro de águia achando que isso só ia resolver a tua vida? Onde você acha que, em que área da tua vida que arquétipo seria importante? Relacionamentos? Onde que está o teu problema repetitivo? Diz para nós, vai. Relacionamentos? É finanças? É a tua profissão? É a espiritualidade? É a tua parte física? A tua saúde? Onde é que está o teu problema que se repete? Ok? Então, pedi essa contribuição para a gente conhecer você melhor e para que a gente traga conteúdos cada vez mais focados no que vocês estão pedindo. Ok?
Exatamente. Se você quer continuar acompanhando esse podcast, como a Mabel disse, não basta só se inscrever, é bom você ativar o sininho, mas sabendo que a nossa proposta, a nossa ideia é postar esse podcast toda quinta-feira, então vindo de quinta-feira aqui no canal, você vai ter acesso. Outra coisa é, caso você queira fazer o seu mapa arquetípico, descobrir o arquétipo que rege sua vida, caso você queira dar um mapa de presente para alguém, um excelente presente para uma pessoa que você ama, né, que você quer ajudar a pessoa no processo de autoconhecimento, caso você queira fazer um mapa com uma pessoa que você ama também, com o seu casal, é só você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo. Nós também possuímos uma escola iniciática online, é uma escola onde a gente trabalha espiritualidade e autoconhecimento na prática, trazendo o conhecimento das grandes escolas iniciáticas da humanidade para um mundo atual, para uma perspectiva atual, adaptando isso para a nossa vida hoje na prática. Lá a gente tem aula de hermetismo, alquimia, 7 corpos, nós temos aula de numerologia, tarô, cabalá, nós temos aulas práticas de yoga, nós temos aulas com uma psicóloga, em que essa psicóloga vai te ajudar a entender um pouco melhor a sua mente, e não só entender sua mente, mas entender o seu corpo também, porque a mesma psicóloga, professora Marina, é também professora de yoga, então te ajudando a equilibrar corpo e mente. Então imagina, uma plataforma que você paga um valor ali de um streaming que você gasta assistindo filme, um lugar que você vai aprender ciências ocultas, você vai aprender sobre a sua mente através da ciência oficial, você vai aprender sobre o seu corpo, aulas práticas de yoga. Então é um universo de conhecimento.
Como cuidar da saúde.
Como cuidar da sua saúde.
Uma das primeiras aulas, porque um corpo que não está são não consegue evoluir adequadamente, buscar iluminação. Então, a gente sabe quando adoece o problema que tem, né? Você não tem foco em outra coisa. Então, nós trabalhamos basicamente os 7 corpos tão falados. O corpo físico, a saúde, sono, atividade física, alimentação mais adequada. Trabalhamos com energia, o corpo energético. Trabalhamos com orientações das melhores terapias para você fazer energética. Corpo emocional. Como é que funcionam as suas emoções, como é que você pode trabalhar melhor as suas emoções a seu favor, o corpo mental, clareza, meditação, corpos mais espirituais. Então, nós trabalhamos com todos os 7 corpos, o denso e os 6 sutis. Então, você vai ter ali desde prosperidade financeira até ascensão espiritual. Nós trazemos tudo isso...
Um objetivo, né? Que é encontrar o significado na vida, viver uma vida significativa.
É, uma vida que vale a pena ser vivida. Chega de viver vida amargurado, sabe? Chutando tudo e todos, inconformado, se sentindo uma vítima. Gente, vamos aproveitar, nós estamos aqui, não tem como fugir. E toda tentativa de fuga vai dar um problema muito maior. Vamos ficar aqui juntos e vamos ter uma vida bacana. Todo mundo junto, uma comunidade. Vamos formar essa comunidade aqui de pessoas que têm conhecimento e vivem uma vida legal. Não só para si, mas trazendo um legado, alguma coisa de contribuição para essa sociedade, ok?
Exatamente. Então, se quiser fazer seu mapa, link na descrição do vídeo. Se quiser participar da Escola Noesis, link também na descrição do vídeo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Abraços fraternos e paz profunda a todos.
Até o próximo vídeo, fiquem bem e não deixem de desacompanhar o banquete, ok?